Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 2, a palestra do instrutor, e esse nome do livro, Libertação, é realmente uma libertação quando nós aprendemos as coisas, quando nós adquirimos conhecimento, porque todo conhecimento é útil, todas as informações do progresso, elas servem para isso, para nos libertarmos de tantas coisas que nós carregamos na nossa vida, que às vezes nós nem sabemos os arquivos que nós trazemos e que esses arquivos nos fazem tão mal, nos deixam paralisados, nos ajudam a ficarmos desinformados e ficamos presos numa agonia e num sofrimento muito grande. Que é muito importante pensarmos sobre isso, estarmos abertos às informações. Toda informação que a gente recebe, devemos sempre usar o bom senso, o raciocínio, como a própria doutrina espírita nos incentiva tanto, ao bom senso, raciocinar. Faz sentido essa informação com relação a tudo, com relação à ciência, com relação ao nosso dia a dia, com relação às informações que recebemos das outras pessoas. Nós muitas vezes não temos esse hábito de fazer essa análise crítica das coisas, e o ideal é sempre a nossa análise crítica ser acompanhada de uma análise crística também.
Isso, né? Exatamente.
É onde vai fazer toda a diferença das nossas observações, né?
E a doutrina fala ao momento que os espíritos nos falam que o maior inimigo do progresso é o materialismo. Por quê? Porque através dessa visão material, né, que não é a visão materialista, que não é a visão crística, a gente acaba cristalizando determinados conceitos e assim limitando a visão, porque fica muito limitada. Se morreu, acabou. Se é só até daqui a pouco, então vale a pena fazer tudo que está na minha cabeça, né? Porque está tudo ali, por pior que aconteça, vai morrer mesmo. Então, quando a gente coloca Jesus, quando a gente coloca essa visão do Espírito, a visão aumenta muito, a vida amplia muito. E isso é uma beleza, porque a perspectiva de felicidade também aumenta.
Outro dia eu fui conversar com uma pessoa. É uma pessoa muito inteligente, da área científica, da área da matemática, mas a dor, quando ela chega, ela Isso. chega para todo mundo.
Isso.
E os questionamentos íntimos também chegam para todo mundo. E estávamos conversando, e uma pessoa muito ligada às coisas assim, objetivas da vida, né? Com as explicações objetivas da vida, mas estava passando por um processo de dor muito grande, né? Um processo da morte e das questões mesmo da vida, que até então nunca havia parado para raciocinar sobre a vida em si, sobre a essência da vida em si. E aí, quando a gente olha para uma pessoa muito inteligente, que realmente seria eu não teria capacidade de dialogar com essa pessoa em nenhum outro segmento de conhecimento, por conta de todo o intelecto, de todo o cabedal, de todo o acervo que essa pessoa traz. Mas uma coisa ela nunca tinha pensado. Sobre a essência da vida.
Isso.
Sobre a morte.
Qual é o sentido da vida, né? O que eu estou fazendo aqui? Gente, isso parece uma pergunta boba, mas na verdade, e eu quando eu falo na verdade, é porque nós mesmos, muitas vezes religiosos, nós nos perdemos em situações que a gente parece, mas peraí, mas qual é o objetivo da minha vida? Eu estou reencarnado para quê? E a gente às vezes até ri. Eu falo com toda sinceridade, Berenice. Às vezes eu me vejo assim, aí começa aquele tumulto. E a gente vai no tumulto, vai no rondão, né? E se desgasta. Aí daqui a pouco, e isso deve ser com certeza a luzinha do anjo guardião, do guia protetor, eu dou uma palavra para aí, Deus, o que você quer da vida? Você reencarnou para quê? Qual é o sentido disso? E aí, olha, eu já tive vezes assim de parar envergonhada. Porque participando e trazendo para mim uma situação, um tormento voluntário. Que não há necessidade de passar por aquilo. Aquilo não vai acrescentar uma grama para o meu progresso, mas é expediente de quê? Do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Mas não vai acrescentar. Pelo contrário, dependendo da situação, vai até complicar a minha vida, não sei por quanto tempo. É. Mas é porque a gente esquece do sentido da vida. Porque se isso fosse mais o nosso foco, a gente teria mais coragem de enfrentar, como você falou ainda há pouco, cristamente as situações.
Isso. É? E aí a gente percebe como muitos de nós assim, está vivendo uma vida muito distraída.
Isso.
Sem pensar, nem se questionando o que eu estou fazendo aqui.
Exatamente.
Por que eu estou aqui? E estávamos conversando, eu falei, olha, a única coisa que eu posso falar diante disso é sobre a luz da doutrina espírita. É, e aí, isso é uma coisa que eu tenho esse conhecimento e você não tem.
Exato.
Mas deixa eu ver, veja se faz sentido. Faz sentido para você isso? Aí eu comecei a levantar todos os questionamentos relacionando com o exemplo do dia a dia, da pessoa, da experiência da pessoa. Então, fui trazendo essas questões da imortalidade da alma, das aflições, das provas, da onde viemos. Até mesmo, falei, olha, você é muito inteligente. Mas será que há uma injustiça tão grande de você ter nascido tão inteligente e uma pessoa nascer tão sem inteligência, você nascer numa família tão organizada e uma outra pessoa nascer numa família tão destrambelhada e às vezes até sem família, porque tem pessoas, ainda mais nós que trabalhamos com abrigos, com crianças, dá a impressão que são filhos de chocadeira.
Isso.
É como se não tivesse um referencial de quem deu à luz aquela criança, porque ninguém sabe muitas vezes.
Olha, tem um programa, né, na TV fechada, que é um programa feminino. Então são mulheres assim, inteligentíssimas, sabe? Inteligentíssimas, são quatro mulheres, né? Muito inteligentes mesmo. E, assim, há uma tendência, quer dizer, a apresentadora não muito, e tem uma outra também não muito, mas tem duas jovens, uma atriz e muito lida, e uma outra escritora e também atriz, e, assim, muito inteligente, muito mesmo. E a tendência é levar para o materialismo sempre, sabe? Inclusive, uma fala que essa ideia de Deus é uma bobagem, né? Que o próprio pai, um intelectual, desencarnou falando que ele estava morrendo. Mas ficasse claro que ele morria negando essa ideia de Deus, deixava herança para os filhos. Então, ela coloca. Então, o que eles começaram a colocar? E isso é um jargão em quase todo o programa que eu consigo ver. A vida é injusta. A vida não é justa. Quer dizer, na verdade, a vida é uma entidade abstrata, gente. O que é a vida, né? Observa. Mas isso é para não se referir a Deus e para não se referir à pessoa, ao espírito, né? Então, a frase é, a vida não é justa. A gente não pode achar que a vida é justa. Aí começa, porque aí tem doutrinas que querem dar explicação. Querem dar explicação para isso. Mas observa só, né? Aí começa, mas o universo, ele não é explicável. E eu falei assim, gente, que coisa esquisita num momento desse. E que a gente tem a astrofísica, a física quântica, tantos ramos, né, da ciência, pesquisando, vendo tudo isso, e quanta coisa do nosso universo, do nosso próprio corpo, que tem explicação. Como é que pode você começar a falar que o universo não é explicável, né?
É.
Na verdade, por enquanto, a gente não tem esse recurso para tudo. Mas é claro que as coisas têm explicação, né? Claro.
Exatamente.
Porque se as coisas são efeitos, tem alguma causa, né? Mas é uma forma, talvez, até tranquila de você tapar a boca. E o medo é que essas pessoas são formadoras de opinião.
Pois é, e depois vai ter que voltar e refazer todo o caminho.
Exatamente.
Por isso que a gente tem que pensar muito sobre o que a gente fala. Na dúvida, se questione se o que você vai falar é alguma coisa que vai deixar a pessoa estabilizada, que vai dar consolo, que vai dar, enfim, uma esperança para a pessoa ou não. Porque senão vamos todos ficarmos calados.
Exato.
Não é isso. Dê sua opinião, mas veja sempre se sua opinião vai criar uma esperança. Porque quando você fala para... Mesmo que você não acredite na doutrina espírita... Aliás, isso não é nem a questão da doutrina espírita,
não,
é a questão
da
vida mesmo. Né? Mesmo que as pessoas tenham dificuldade, porque nós até já falamos em outros programas que a Joana de Anjos se refere às pessoas... para os ateus, né, especificamente, ela fala que muitos pessoas se dizem ateias, por quê? Porque foram pessoas que vivenciaram a fé cega no passado e que ao morrerem elas não se depararam com aquilo que elas acreditaram fielmente.
Nós
somos assim, quando nós nos desiludimos com uma coisa, o que nós fazemos? Nós vamos para o outro lado oposto daquela coisa, né? Então ela fala sobre essas questões. Imagina uma pessoa numa fé cega, acreditando fielmente em determinada religião, que fala determinadas coisas. Olha, por exemplo, né, vamos imaginar aqui, olha, você, quando você morrer, você vai sentar à direita de Deus. Você vai ficar assentado na direita, do lado direito de Deus. Ora, a pessoa morre, não encontra Deus, não encontra ele sentado, ele não tem direita
direito,
nem esquerda.
Exatamente. Exato.
Então ela se sente tão enganada.
Que o Médio chama, quando ele fala do método, ele fala do sistema, né? Os incrédulos por decepções.
Exatamente, né? Exatamente. Então o que a gente fala? Isso não existe. Isso não existe e nós ficamos muito perdidos e às vezes até querendo acreditar mesmo que aquilo não existe.
Exato.
Então, e aí eu já estava conversando com essa pessoa e eu falei, olha, você é muito inteligente, mas você é muito inteligente na sua área de atuação.
Isso.
Por exemplo, se nós falarmos sobre química, você entende de química? Não, detesto química. Eu falei, tá vendo? Agora, esse seu dom para a sua área, essa sua desenvoltura na sua inteligência de aprender, você acha que foi apenas dessa vida? Ou quando você foi entrando pela sua área, tudo para você parecia já assim, que você tinha um conhecimento? Ele, não, realmente, tudo para mim era como se eu já conhecesse antes. Eu falei, não tem essa sensação? Eu falei, tem. Você acha que veio de onde essa sensação? São as experiências que nós trazemos do passado. Nós temos facilidades do passado que vai nos encaminhando para determinada área. Porque se fosse pela inteligência por si só, você dominaria tudo.
Isso.
Porque você é inteligente. Não, mas a sua inteligência é numa área. Você sente uma familiaridade muito grande nessa sua área. Tudo para você é como se já conhecesse, não é? É. Então, vamos só pensando, né? Racionalmente,
Exato.
Vamos pensando. Faz sentido isso? Não, realmente fazer sentido faz. Então, vamos entrando por essa questão. E aí você vê que quando você busca entender as coisas com sentido, você encontra realmente o sentido
Exato.
Das coisas, né?
Exatamente.
E esse livro, ele é muito dessa forma, nos auxiliando bastante. E nesse capítulo 2, que tem o título A Palestra do Instrutor, é para isso. E o André Luiz continua. Registrava as explicações, profundamente edificado. E, não obstante a longa pausa que se fez espontaneamente, não ousei interromper o curso da argumentação, a fim de não quebrar a linha do pensamento. Prestimoso e digno, Gúbio continuou, e agora o mentor vai falando. Nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com objetivos de aperfeiçoamento. Então a gente tem que ter sempre na nossa mente que esse objetivo é de aperfeiçoamento.
E é muito legal que é entre forças superiores e inferiores. Quer dizer, no final, quem decide é a gente mesmo, né? E esse cuidado é, mas então, se eu decido mesmo, como é que eu fico? Agora, tem um detalhe. A gente pode escolher a sintonia. Se a gente conseguir vibrar no bem mesmo, a gente não entra em sintonia com força inferior. Ainda há pouco mesmo, numa coisa comum da vida, nós conversávamos com o Berenice, né? Que eu estou, a voz está aparecendo, né? Peguei uma gripe. Mas por que aconteceu isso? Veio uma notícia lá, foi uma conversa lá, um desagrado em relação a um projeto material que a gente está. E alguém trouxe desagrado. E eu abracei o desagrado, né? Na mesma hora eu feri imunológico. Dali, algumas horas no outro dia, já estava eu espirrando tudo isso. Então, observa só. Aí alguém pode falar assim, ah, mas a culpa foi de fulano. Não, a culpa não. A responsabilidade é da gente que estabelece sintonia com o mal. Então, o mal nunca vai fazer bem. Não é,
é verdade. É isso mesmo. E a gente ter esse, o pé no chão de saber pensar
isso,
sobre as coisas.
Exatamente.
Também, outro dia, aconteceu uma coisa muito interessante. A minha carteira de motorista estava para vencer. E aí, eu comentei isso. Aí, o meu marido falou: nossa, mas vai dar um trabalho danado, porque você vai chegar lá, vai não sei o quê, e aí vai ter que fazer um curso, porque ela, aliás, ela já tinha vencido, né? E aí, quando eu olhei, eu falei: nossa, mãe. Aí ele criou uma série de problemas. Aí eu falei: olha, eu só vou deixar me preocupar quando eu chegar lá no Detran.
Exato.
Porque se eu começar a me preocupar agora, eu não vou resolver absolutamente nada. Aí ele: então você não quer que eu fale sobre isso? Eu falei: não, não quero que você fale, porque você não está me ajudando. Exato. Eu não sei se o que você está falando é verdade. Exato. Eu não sei se vai ser desta forma. Eu posso chegar lá e não ser dessa forma. Ou eu posso chegar lá e ser exatamente como você está falando. Então, eu vou deixar, como eu marquei assim, uns 4 dias depois, eu falei: eu vou deixar para ter essa preocupação quando
Exato.
Eu chegar lá. Porque agora foge.
As questões,
isso,
verdade.
Porque foge do meu controle
isso.
total agora. Senão são 4 dias eu pensando em
isso,
coisas horríveis.
Exatamente.
Que pode ser que aconteça ou não. Então, só com essas pequenas coisinhas, nós, se ficarmos atentos, nós vamos ver que nós damos uma sobrecarga muito grande.
Exato.
Sabe? Muito grande
mesmo.
E
é desnecessário.
E aí depois, eu não me conformo, porque depois a gente fala que não consegue sintonizar com os
Exato.
Bons amigos. Ah, porque eu não tenho concentração. Claro que nós temos concentração, porque nós ficamos concentrados nos problemas.
Mal, exatamente.
A gente fica concentrado nas coisas que vão dar errado, concentrado nas pessoas desagradáveis.
Isso.
A gente tem uma concentração, assim, incrível. Quando alguém acha que vai dar um problema no serviço, ou alguma coisa, ou está chateado, ela só pensa naquela chateação.
Exatamente.
Comprovando o quê? O nível de concentração.
Exatamente.
Então, concentração nós temos. Com certeza. Às vezes as pessoas falam...
Isso é o foco, né?
Isso. Eu não consigo... Uma amiga minha. Berenice, eu não consigo ler. Me dá sono. Eu não tenho concentração. Falei, você acha que você não tem concentração? Não. Falei, ela é noveleira, né? Ela acompanha todas as novelas. Eu falei, engraçado. Quando você vai falar da novela, você fala todos os detalhes da novela. Mostrando o quê? Que você tem concentração. Então, a novela é um livro.
Exato.
É a mesma coisa do livro. Então, a questão é, você não quer ler.
Exato.
E aí você fica colocando a culpa na concentração. Exato. Porque concentração você tem porque você prova isso. Ela, mas não é bem assim. Eu falei, quando você vai fazer o almoço? Ela cozinha muito bem. Quando você vai fazer a comida, no meio da você está fazendo, você esquece as coisas? Ih, o que é mesmo? Menina, não tem concentração para fazer. Não, né? Isso não acontece. Você começa um negócio e ela faz comidas assim muito elaboradas, sabe? Muito, aquelas coisas difíceis de fazer com ciência. Mostrando o quê? Só uma pessoa que tem concentração que consegue elaborar esses pratos que você faz.
Exatamente.
Sabe? Então... Não fala mais que você não tem concentração. Fala assim, eu não quero ler.
Exato.
Porque você fala, eu não quero ler, aí seu cérebro registra que você não quer. Aí daqui a pouco você fala, não, bobagem, eu quero ler.
Exato.
Porque senão nós vamos cada vez mais criando desculpas, e vamos nos escondendo, e depois isso tem um preço.
Isso.
Porque tudo na vida tem um preço.
Tem um preço, exatamente.
E aí ele continua, o Gúbio continua. Nosso organismo perispiritual, fruto sublime da evolução, quanto ocorre ao corpo físico na esfera da crosta, pode ser comparado aos polos de um aparelho magnético elétrico. O espírito encarnado sofre a influenciação inferior através das regiões em que se situa o sexo e o estômago, e recebe os estímulos superiores, ainda mesmo os procedentes de almas não sublimadas, através do coração e do cérebro. Quando a criatura busca manejar a própria vontade, escolhe a companhia que prefere e lança-se ao caminho que deseja. Se não escasseiam milhões de influxos primitivistas, constrangendo-nos, mesmo aquém das formas terrestres, a entreter emoções e desejos em baixos círculos e armando-nos quedas momentâneas em abismo do sentimento destrutivo, pelos quais já peregrinamos há muitos séculos. Não nos faltam milhões de apelos santificantes, convidando-nos à ascensão para a gloriosa imortalidade.
Pois é isso, né? E é no nosso dia a dia. Nós conversávamos com um companheiro que vínhamos para aqui para a rádio, e ele falava isso de um amigo, que a vida, assim, uma pessoa de destaque acadêmico, mas a vida numa confusão, e eles foram colegas desde a época universitária, né? E ele, sendo médium, tudo isso, o amigo, né? Falava assim: olha, pra mim a leitura de Nosso Lar já basta. Eles fizeram um estudo aprofundado de Nosso Lar, então já basta isso. E foi caminhando. Mas a vida dessa criatura foi se envolvendo, foi se desenrolando de uma forma muito complicada, a ponto dele ter ido para a seropédica, para com não sei quantos cachorros, mais de 30, desvinculou da família, uma situação que parece até romance, né? E nesse exato momento, ele possui uma neta, e essa neta, assim, convidência. E contando detalhes, inclusive com o nome de pessoas, de fatos que fazem parte, vamos dizer assim, de segredo de família. Então a gente observa o quê? Como o Gubi está falando, sempre há chamado, né? Então agora esse outro chamado. Aí a mãe, preocupada e vendo essa situação, foi para uma determinada instituição. E esse amigo nosso falou assim: olha só, vocês prestem bem atenção. A menina é nova, tem a faculdade mediúnica, é tudo isso, cuidado com o lugar que vocês vão, né, que é um centro espiritualista, tudo isso, se o trabalho é sério, porque pode complicar. Mas essa questão da neta está sendo para ele um chamado, porque é um ser querido, né, para uma resolução, para uma mudança de vida. Então, se ao mesmo tempo eu tenho gente encarnada e desencarnada que me estimula ao pior, a perder tempo, né? A tomar determinadas atitudes que vão enrolar a minha vida, eu terei sempre chamados para o melhor. E aí a resolução de quem é minha.
Exatamente. E como ele diz aqui no início, né, que esse espírito encarnado sofre essa influenciação inferior através das regiões em que se situa o sexo e o estômago. Porque são as coisas que trazem muito esse sentimento da matéria.
Exatamente, exatamente.
Esse vínculo do prazer imediato, isso, do prazer da matéria, da sensibilidade, dos sentidos.
Isso.
E realmente, hoje em dia, quantos médicos já fazem esse trabalho com referente à gula?
Isso.
Né, que agora virou uma doença mesmo, virou um problema.
E
né?
Você vê que é tão bem trabalhado, olha que os superiores, que fica acessível a todo mundo, né? Que a própria mídia televisiva, em todo momento, tá dando. A nossa própria Rádio Rio de Janeiro, a Mônica, né? A Mônica Cristi, lá na Mulher Brasileira, sempre no intervalo do programa repete sobre essa questão da alimentação, né?
Isso,
da gente tá substituindo refeições por salgadinhos, por determinadas situações que não tem nenhum valor nutritivo, né?
Uhum.
Então as pessoas ouvem, escutam, né? É nos próprios hortifrutis, muitas vezes, tem lá as orientações para que serve aquilo, como é que se monta uma refeição. Então a gente está sendo convocado a ter uma saúde melhor.
É, para você ver como é a lei do progresso, é incrível.
É.
Porque se nós não vamos pelas nossas próprias pernas para andando para o progresso, nós estamos vendo o quê? Que as coisas da Terra mesmo, o nível de informação nos ajudando é uma coisa muito interessante.
Isso.
É porque é maciça as informações em todos os lugares. Nós estamos, ninguém hoje em dia pode dizer que não sabia sobre
isso.
É, antigamente ninguém sabia sobre nada.
Não.
Ninguém sabia sobre alimentação, nem sobre as próprias doenças.
Exato.
Ninguém sabia. Hoje em dia é uma coisa assim muito maciça. Nós sabemos de tudo, comprovando o quê? Que a lei do progresso está aí, empurrando a gente.
Isso.
Ou seja, quando a gente não escuta do alto, quando nós não estamos abertos para as inspirações dos amigos espirituais, são as leis dos homens, são as informações dos homens em abundância, levando a gente para o caminho certo. Exatamente. Porque a lei realmente é de progresso. Muita paz.
Muita paz, irmão.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.